segunda-feira, 26 de junho de 2006, e esse é o Radar Pop número 27, sua dose semanal de cultura e entretenimento. Do Rio de Janeiro, eu sou Cris Dias.
E de São Paulo, Alexandre Maron.
Bem, duas semanas seguidas com o Radar Pop e com notícias bombásticas essa semana no mundo pop, que você vai saber daqui a pouco, mas como é de praxe...
Tô emocionado que a gente conseguiu manter a frequência como nos primeiros tempos de Radar Pop. Me sinto um garoto novamente.
Muito bem. Eu, que nem o Ronaldo, mais magro a cada jogo.
É, não, tô gordo que nem o Ronaldo e tô, de repente eu tô jogando que nem um craque, que nem o Ronaldo. Assim que é beleza. E, bom, então...
Pra, como é de praxe, divulgar a URL, nosso site, com a gente que pega o Radar Pop por aí, a URL é radarpop.com.br, com ou sem www na frente, funciona. O nosso e-mail, e Alexandre, qual é?
O e-mail é radar@radarpop.com.br, mas ninguém usa o e-mail!
E também, lembrando, a nossa comunidade no Frapper, o mapinha, vá no site do Radar Pop, clique no mapinha que tem na barra lateral e diga aonde você está no mundo, ajude a aumentar o mapa do Radar Pop.
Inclusive, também, se você tiver muito saco, você também pode entrar na comunidade do Orkut, que também está esquecida, a gente deixou a comunidade do Orkut de lado.
É, eu deixei o Orkut inteiro de lado.
É, bom, também.
Mas, aliás, o curioso sobre a barrinha lateral do Radar Pop é que muita gente usa aquele link pro submarino do Radar Pop e compra coisas do submarino e ajuda o Radar Pop a pagar as suas contas. Então, ajuda você também.
E outra coisa que muito curiosa daquela barrinha lateral do Radar Pop é que você não conserta aquele maldito arquivo, aqueles arquivos repetidos duas vezes. É muito curioso isso.
Muito incrível. A tecnologia é maravilhosa.
Na casa de ferreiro, o espeto é de pau.
Arquivos, é verdade.
Eu nunca tinha notado?
Não, eu não uso essa
barra. Eu notei, mas eu falei assim, não, daqui a pouco isso não conserta. Já tenho assim, uns 3 meses disso.
Eu nunca vi, ninguém nunca me falou nada. Então vamos, já que estamos falando de site Radar, para ver os comentários que a galera deixou no programa anterior.
Comentaram um pouco essa semana, né?
Comentaram.
Bem pouco. Tô decepcionadíssimo.
Acho que o mais importante, o Hiro falou na história que a gente comentou de Copa, de internet, etc, que na Copa de 98 o Globo na Copa foi lançado com uma cobertura bem legal sobre a Copa. E eu acho que o mais importante dessa história do Globo na Copa é que foi o início do Globo.com, né? Que é hoje um dos maiores portais do Brasil, e a Globo soube usar bem o esporte, que é uma marca forte dela, usou a Copa do Mundo para alavancar o site, alavancar os acessos e testar toda a plataforma deles tecnológica para botar o negócio lá. Então foi realmente um marco. Mas naquela época não tinha vídeo, não tinha áudio, era mais uma coisa de estatísticas, etc.
A história do Slim Box, né, que eu comentei com a Nicole, mas que a gente estava meio correndo com o tempo, a gente não falou, tem o link do Slim Box no Radar Pop, que é um transmissão, uma caixinha que você coloca no seu, na sua televisão, você transmite pela internet para o seu computador em qualquer lugar do mundo a programação que existe aqui no Brasil, por exemplo, ou de qualquer outro lugar, né?
É, o uso oficial do Sling Box é você usar uma coisa tipo Tivo para gravar a TV e assistir na hora que quiser, e que te dá a possibilidade de você assistir, por exemplo, do trabalho, ou da casa de um parente, ou da casa de campo. Mas é claro que a tecnologia permite isso que o Alexandre falou, de qualquer lugar do mundo, alguém assistir a sua TV local.
É, não, porque a jogada é a seguinte, digamos assim, eu viajo muito, aí eu tô nos Estados Unidos, em algum lugar, fazendo uma daquelas matérias, chego no hotel, dou a sorte do hotel ter banda larga, que nem sempre tem, e aí eu quero assistir, sei lá, um jogo do Flamengo, tá acontecendo no Brasil, jamais você vai assistir um jogo do Flamengo fora do Brasil. Aliás, no Brasil você não assiste o jogo do Flamengo porque é uma tortura, né? E aí você consegue assistir a televisão brasileira, quer dizer, sem precisar ter uma TV a cabo e tal, porque é o teu cabo, no caso, sendo retransmitido para você. Só que aí a aplicação que estão fazendo agora, que estão começando a fazer, é de criar comunidades de amigos que têm o Sling em vários lugares do mundo para que um transmita a televisão do seu país para o outro e você possa assistir televisão de vários lugares. Então, eu postei sobre isso no meu blog e já apareceu um rapaz do Japão que criou uma comunidade. Obviamente nem tem ninguém ainda, eu entrei lá para me juntar ao cara, mas tem que aparecer gente. Assim, eu, como uma pessoa que cobre televisão, acho delicioso assistir televisão de outros lugares do mundo. Estou super afim de fazer essa troca. Eu sempre que chego em qualquer lugar, eu paro um tempo e fico mesmo vendo televisão, zapeando, conhecendo a televisão dos lugares onde eu viajo. Bom, mas falamos demais, vamos em frente. Bom,
noticiazinhas rápidas do que aconteceu no mundo pop desde a semana passada. A mais importante é que a série Futurama vai voltar para mais uma mini temporada de 3 episódios inéditos no canal Comedy Central.
Isso é uma luta, pessoal do Matt Groening, que adora, é a série de estimação dele. Por incrível que pareça, ele, Simpsons é o ganha-pão, né? É o que transformou ele num milionário, mas ele ama, ele até hoje faz um gibi alternativo maluco, com a história de uns personagens completamente loucos. E Futurama é a série que ele é apaixonado de verdade. Não, mas muito mais importante do que esse papo aí de Futurama é o fato de que o Joss Whedon está escrevendo uma minissérie para Dark Horse Comics, que continua, que seria como se fosse a oitava temporada de Buffy, continuando do ponto onde a história parou, no apocalíptico final da série.
Que foi um final bem na beira do precipício, pior do que o final de Buffy, só o final de Angel mesmo, que foi...
É porque assim, ele fez no final da Buffy, ele fez um negócio interessantíssimo, que era um reinício para aqueles personagens todos, né? Ela, em vez de ser a única pessoa com aquele poder, ela passa a ser uma líder de várias pessoas que tem, de várias escolhidas com aquele poder. Então foi. Eu achei o final muito. Aliás, eu acho que ele sabe terminar a história muito bem, coisa que o Frank Miller, que era um ídolo meu. Volta e meia tava patinando. Os finais de história dele sempre são muito bons. Mas eu acho que vamos em frente agora. Pelo que eu soube aí, você teve um fim de semana bem agitado, né?
Na nave mãe. Então, nesse fim de semana, sexta, sábado e domingo, aconteceu aqui no Rio, em Copacabana, o Ice Summit 2006, que é organizado por um grupo, uma ONG, um movimento chamado iCommons, que tem como objetivo fomentar projetos de geração de conteúdo livre na internet, via conteúdo livre em geral, internet ou não, via as licenças Creative Commons, que é um conceito novo, complicado, porque tem a ver com licença de uso, advogados, leis de copyright, etc, que a gente vai tentar entender um pouco. Esse evento foi organizado pela FGV, Fundação Getúlio Vargas no Brasil, que é quem coordena o Creative Commons no Brasil, quem está liderando o movimento Creative Commons no Brasil. E o Ronaldo Lemos, que é um professor da FGV, de propriedade intelectual, advogado, ele é chairman, é um dos membros, é chairman não, o Ronaldo Lemos é membro do conselho diretor do iCommons, que tem gente do mundo inteiro, ele é o único brasileiro. Então, ninguém melhor do que ele para explicar para a gente o que é Creative Commons.
Bom, eu coordeno aqui no Brasil, nesse projeto que se chama Creative Commons, sou membro do conselho de administração do Creative Commons, mas, sobretudo, sou professor, eu sou professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, onde eu coordeno a área de propriedade intelectual. Então, o que é o Creative Commons, né? O Creative Commons é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta que permite a criadores intelectuais, criadores de obras intelectuais, dizerem para a sociedade como um todo que essas pessoas não se importam, que esses criadores não se importam com alguns usos da sua obra. Quais são esses usos? Cabe a cada criador decidir quais são eles, entendeu? Vai ter criadores que são muito generosos e vão te permitir fazer muita coisa. E vão ter outros que são mais restritivos, vão querer que você faça só algumas coisas, entendeu? Por exemplo, vão permitir copiar, mas não para fins comerciais, por aí vai. Então, o Creative Commons é um projeto voluntário, só usa quem quer, obviamente, e que permite a esses criadores intelectuais darem um acesso maior à sociedade para a sua criação intelectual.
E assim, eu vi que a editora Francis, junto com a Trama Universitária, publicaram no Brasil o Cultura Livre, que é o livro do Lawrence Lessig, que meio que como é que é? Torna palpável todas essas ideias e tal. É um livro bem tranquilo, fácil de ler, gostoso de ler. Agora, eu não sei direito como é que o pessoal consegue. Mas, assim, não é difícil de conseguir, não, mas tem que entrar em contato com a Trama Universitária.
Faz parte do programa Trama Universitária. E o Lawrence Lessig, quem é esse maluco que a gente está falando? É o advogado, professor de direito americano, que iniciou essa história e inventou essas licenças Creative Commons, essas tais ferramentas de uso. Então, se você tem algum conteúdo, por exemplo, o Radar Pop, a gente quer botar o Radar Pop e quer dizer o que, que cada pessoa que tem esse arquivo MP3 pode e não pode fazer. A gente vai no site creativecommons.org, responde 3 ou 4 perguntas, ele fala, então beleza, então a sua licença pronta, já pré-formatada, pode imprimir, pode mandar para quem você quiser, é essa aqui. Então existem hoje na internet mais de, acho que 140 milhões de páginas linkando de volta para o site Creative Commons, explicando qual é a licença de
Radar Pop não tem. O Radar Pop não tem o selinho, né? No meu blog tem o selinho.
Isso, e como a gente então, não tem o selinho, que é o próximo assunto que eu perguntei para o Ronaldo, como a gente não tem o selinho, a ideia que a gente tem na internet é que então está liberado, mas justamente o contrário. Pelas leis de copyright, é todos os direitos reservados, ninguém pode fazer nada e teoricamente não poderia nem copiar o Radar Pop para nenhum outro lugar, mas vamos entender melhor isso como o Ronaldo explica.
Agora, existe um conceito na internet brasileira de que está na internet, está livre. E você vê isso muito em site que tem foto, figura, gif animado. Olha, eu peguei essas gifs pela internet, então é livre. Uhum. Como é que isso funciona no Brasil? Eu sei que nos Estados Unidos a lei de copyright diz que tudo tem copyright, a menos que se diga o contrário. Isso é válido no Brasil também? Como
é que... Olha, é totalmente válido no Brasil. Tanto que esse é um dos problemas da internet. O senso comum acha que por estar na internet está livre. E a lei de direitos autorais diz exatamente o contrário. Diz que qualquer coisa, exceto se houver a disposição em contrário, está protegida pelo direito autoral. Então, por exemplo, uma foto no Fotolog, posso pegar a foto e botar no meu site? Não. Um texto que está num site, posso pegar o texto e colocar no meu site? Também não. Em princípio, não. E essa é a grande questão. Isso vai contra o próprio princípio da internet, que é o princípio de colaboração, etc, etc. Portanto, qual a conclusão? A lei de direito autoral precisa ser modificada. A gente tem uma legislação de direito autoral, não só no Brasil, mas na maioria dos países do mundo, que está em contradição a tudo isso que aconteceu na internet, a toda essa possibilidade.
Então, é curioso esse conceito, que a internet é livre, está na internet, é para usar, é para copiar, mas pela lei, no papel, não é assim que funciona. Então, o Creative Commons tem a ver com isso. Não, olha só, vamos... Por quê? Porque seria muito caro e trabalhoso se a gente precisasse contratar um advogado para ele usar a licença, criar uma licença de uso do Radar Pop.
E no espírito dessa comunidade internauta que de se ajudar, quer dizer, você cria um site onde isso está tudo mais ou menos mastigado, você não precisa ter... Porque assim, eles estão pensando naquela banda ali na esquina que quer colocar sua música na internet, mas quer se proteger de alguma forma e quer participar desse movimento comunitário, internacional e tal. E eles fizeram de um jeito bem
legal. Sem forçar nada, te dá opção.
E tem em português.
Tem em português.
E tem tudo em português.
E te dando opção. Você não é obrigado a seguir, a dizer que é tudo livre. Não, você pode dizer, olha, eu não quero para uso comercial. Eu não quero que você modifique, por exemplo, remixe a minha música, junte a minha música. Você escolhe. Então, uma das coisas mais legais que eu vi nesse encontro é isso. Eles não tentam forçar a ideia de liberdade em cima de ninguém. Cada pessoa tem a sua própria ideia de liberdade e isso é ótimo. Do repentista à banda Calypso, que eles não estão tão interessados nessa de proteção de copyright geral. Olha só, você quer copiar o CD da banda Calypso? Pode copiar, porque a banda Calypso enxerga o CD como...
A banda Calypso quer fazer show,
Exatamente, o CD é uma propaganda do show. Onde eles ganham dinheiro, e muito dinheiro, é no show. E eles não têm contrato com nenhuma grande gravadora nem nada, meio por causa disso. E outro cara que eu conversei no evento também e tive a honra de conversar com o meu ídolo Cory Doctorow, que quem não conhece...
É Doctorow ou Cory Doctorow?
Doctorow.
Como é que ele fala?
Doctorow, maneiro. E ele, para quem não sabe, ele é do boingboing.net, que é simplesmente o maior blog do mundo, blog mais lido do mundo. Só de assinaturas de RSS tem quase 1,5 milhão de assinantes.
É, também, e tem o dele pessoal, né, que é o Crap Hound.
Porque ele é, mais ele é jornalista freelance, sem ser formado em jornalismo, é escritor de ficção científica, vai dar aula em faculdade, é o famoso profissional multimídia. E ele já trabalhou na EFF, que é uma ONG americana que luta pela liberdade digital, proteção contra cópia, contra DRM, e várias coisas que a gente tem conversado aqui no Radar Pop toda semana.
Ou seja, nossos chapas estavam lá.
Exatamente. Então eu perguntei pro Cory também a importância de você ter um evento desse tamanho no Brasil, qual o impacto, por que que o Brasil, todo mundo gosta de dizer que o Brasil é o centro disso. A entrevista obviamente foi em inglês e a gente vai botar a transcrição, não só a transcrição desse trecho da entrevista no Radar Pop, como a íntegra da entrevista, o que não cabe a entrevista inteira no Radar Pop, mas quem tiver curiosidade de ouvir a entrevista inteira, na íntegra a gente vai botar o arquivo no site do Radar Pop.
I'm not sure, you know, I think that the developing world is under pressure right now from the developed world to adopt copyright regimes that are totally inconsistent with their tradition. So, you know, you've got an illiterate population, but if you think about kind of the folk traditions are all about building accretively on one another's work, and that's often the case in an illiterate population, is that you have accretive culture, oral accretive culture. And the idea would be to create these rules that have no consistency with your own national traditions, and that encourage you to pass these rules that take what your population do and ban it. And what Creative Commons is, in addition to a licensing regime that helps people who want to share information, Creative Commons is also part of a movement of people who want to resist this kind of a policy imperialism. I was at a conference in Uganda in Africa, and there was a librarian who said, "Today's copyright treaties are like yesterday's IMF policies." You know, and the IMF went into developing countries and they said, you should privatize your water supply and you should sell it to, you know, foreign companies. Well, to the extent that countries followed IMF recommendations, they didn't develop. And to the extent that countries follow WIPO policy, WIPO treaty negotiations, to the extent that they enter into bilateral and multilateral trade agreements with the United States, they will end up in a place where they are selling out their national interest. And so what moving Creative Commons to Brazil does, because Brazil is a nation that has this split character of a developed character and an undeveloped character, is that it's in some ways uniquely situated to have an intelligentsia who are plugged into the international scene, who blog and so on, who can advocate on behalf of a population who are not connected to that and who traditionally would have no advocates at all in that world. And I think that we can hope to diffuse a culture of sharing through all of Brazil that is an international sharing culture that Brazil can use to resist the international hoarding culture, the international culture that says that knowledge goods should all be propertized, and that once they're propertized, they can be accumulated by foreign rights holder organizations. You know, your culture minister, Gilles, he wanted to release his works under Creative Commons, and Time Warner won't let him. Well, why is Time Warner telling the cultural minister of Brazil whether or not his art can be used by Brazilians to make new works?
Yeah. And you just get, and the first step is to get actual people talking and discussing about it, and has to do with that gateway drug concept.
Yeah. So we were talking about this before, that Creative Commons is kind of a gateway drug to the copy fight. You know, you start with a little Creative Commons and you start saying, well, this kind of liberal democratic idea, creators should be free to choose to release some freedoms. That's true. I think that's right. I'm one of those creators. But the most important clause, if you look at a Creative Commons license, is the second clause. And the second clause is the clause that says nothing in a Creative Commons license
takes away from the rights that you have under fair use and fair dealing. And those are the uses that you can make even if the creator doesn't want you to make them. And those are where all the flexibility and power of a copyright system exists, because it's in the collaboration between people who are who don't know each other and have no mechanism to meet each other, or sometimes people who actually are adversarial to one another, who are fighting one another to reuse each other's works, that you get a lot of new stuff that emerges. It's a kind of dialectic, you know, the critic and the criticized, you know, taking from each other, using each other. I sometimes think of this as being like a calypso in a market. So you have a calypso. I know this isn't Brazilian, right? But you have a calypso. There's a song on the radio. And the calypso hears the song, and it's a popular song, and on the spot he writes some words, and he sings those words, and they're about the life in the market. And there's a calypso standing across the street, and he hears the first calypso go, and he writes a song about how the first calypso didn't do a good job with his song, and how he's doing a better job. And they trade back and forth, and it's this kind of, and you've got an audience that's engaged. The audience moves from one to the other, and that's what culture looks like. It's participatory. It's the audience and the creator watching each other, and interacting with one another. And that's, I think, the kind of culture that we can encourage by having permission-free uses, adversarial permission-free uses, rather than merely relying on Creative Commons. As important as Creative Commons is, Creative Commons starts with permission. And we need to also have the space for permission-free.
Legal. E aí é legal o que eu achei bem interessante, o que ele fala, que é o conceito do FMI, comparando a Organização Internacional da Propriedade Intelectual, o FMI, que é uma pressão muito grande dos Estados Unidos, de que todos os países ocidentais, e de preferência todos os países do mundo, tenham um modelo de copyright parecido com o americano. Então ele conta que na África, o cara comparou a Organização de Propriedade Intelectual com o FMI, que chega e diz: não, você tem que privatizar todos os serviços públicos, né? Você tem que baixar a inflação, você tem que fazer isso, fazer aquilo, e o país não se desenvolve. E que se essas ideias de copyright também passarem nos países em desenvolvimento, esses países não vão conseguir se desenvolver porque são muito restritivas. E ele cita como exemplo que o Gilberto Gil, nosso ministro da Cultura, que estava no evento, que fez o maior sucesso, ele queria lançar toda a obra dele numa licença Creative Commons.
Não pode.
A Time Warner não deixou. Falou: não, peraí, eu tenho
porque,
o direito de
publicação. Porque não é dele, exatamente, né? Porque os direitos são da Time
Warner. Ele falou: caramba, o ministro da cultura do seu país não pode fazer o que ele quiser com o trabalho dele, porque uma empresa americana vira e diz: não, você não pode. Você não tem o direito legal de fazer isso.
Ele teve que entrar em acordo com a Warner pra inclusive liberar aquela música que ele colocou no CD no famoso CD da White, que virou artigo de colecionador, e que foi lançado quando, no ano passado ou no ano retrasado, que eu já não lembro mais, acho que no ano retrasado. Então ele lançou para colocar essa música lá foi uma complicação enorme, deu um trabalho ferrado, mas foi legal porque ele ganhou, inclusive ele ganhou praticamente o mesmo espaço na matéria da Wired que os Beast Boys tiveram, e eles eram a capa.
Ele realmente causa uma ótima inversão por ser ministro da cultura de um país grande como o Brasil. Então ele fez muito sucesso lá. E nada melhor, acho que, para simbolizar essa história de Creative Commons do que tocar uma música dentro de licença Creative Commons no Radar Pop, já que a gente toca música toda semana. E a história por trás da música é o seguinte: existe um site chamado Simuze, S-I-M-U-Z-E.nl, ou seja, é da Holanda o site. E é um site onde qualquer músico, qualquer banda pode chegar lá, botar sua música, divulgar. E ele tem que escolher uma das licenças Creative Commons para liberar o conteúdo. Então o Bjorn, que é o dono desse site, estava no evento, estava no iSummit, e me deu. Eu estava
comentando. Os caras todos tomando caipirinha no Rio de Janeiro.
Não, eles não estavam tomando. Eles estavam tomando caipirinha, mas estavam tomando também Free Beer, que é uma cerveja dinamarquesa que tem a receita disponível na internet. E a Free Beer já está na versão 3.0, porque eles lançam a cerveja, as pessoas bebem, mudam a fórmula, experimentam, mandam para eles e aprimoram a fórmula. Eles ganham dinheiro. Aí muita gente acha que conteúdo livre, software livre é comunismo, ninguém ganha dinheiro. Pelo contrário, os caras estão ganhando muito dinheiro vendendo uma cerveja onde os próprios consumidores da cerveja alteram o sabor da cerveja. Mas, então, eu tava comentando com o Fabrício Zuart, que é ouvinte do Radar Pop, já foi citado aqui outras vezes. O Fabrício tem um site chamado cchits.org, que é... Ele vai pela internet, ele não tem o arquivo de música em si, ele vai pela internet buscando arquivos de música Creative Commons, e a galera vota, dá opinião, etc. E eu comentei com ele que eu tinha um pouco de dificuldade de achar músicas legais Creative Commons disponíveis. Ele falou, não, peraí, fala com o Bjorn aqui que ele tem um site super legal. E aí o Bjorn saca um CD do bolso e fala, não, tá aqui, você tem aqui 19 músicas para botar no seu podcast, que é esse CD Spread the Love do Sinuse, que está disponível como um download no site.
Então, e que já vai se tornar também um item de colecionador já já.
É, mais ou menos, porque é uma Xerox aqui, é um CD totalmente caseiro.
Não interessa, o que importa é que ele foi dado nas suas mãos pelo cara.
E a gente vai...
Daqui a 10 anos, quando esse cara for um media mogul, você vai lembrar que ele te deu esse negócio.
A apagada dele. Então a gente vai ouvir agora uma música que eu escolhi porque ela é bem pop, bem... um cara de comercial para mostrar para a galera que Creative Commons não quer dizer coisas loucas, alternativas e completamente fora do padrão.
Sim, por que não? Boa, não, mas é que lembre-se, na era em que as gravadoras mandam em tudo, assim, foi muito comum a criação desses grupos sem talento que só existiam no esquema de gravadora. Quer dizer, uma Britney Spears com um banquinho violão não anda 10 metros, ela não dura nada, entendeu? Quer dizer, no esquema em que você compõe seu trabalho para se tornar a propaganda do seu show, você realmente ganha dinheiro. Porque quem ganha dinheiro com CD não é o artista, é a gravadora. Só os mega astros ganham dinheiro.
Tipo, um centavo por CD.
Ganham muito dinheiro com CD, exatamente. Porque assim, um mega astro faz um contrato milionário para ser reservado para uma gravadora, esse cara ganha muito dinheiro antes. É um YouTube e tal. A maior parte dos artistas vão ganhar dinheiro com show, vão ganhar dinheiro, claro que ganha dinheiro com a gravadora e tal, não sei o que, mas a gravadora não tá ali por acaso, ela tá ali para ganhar dinheiro, acima do artista. O artista é um veículo para ela.
Isso, então os artistas estão vendo que lançar seus conteúdos na web permite, com licenças Creative Commons, permite divulgação, permite remix, recriação em cima disso, que faz muito parte da cultura musical e da cultura em geral, artística, você criar em cima do trabalho do outro, né, e não ficar isolado. Então eles falam, pode criar, pode mixar.
E verdade seja dita, e sejamos justos, nesse ponto a trama sempre matou a pau, né?
Não, a trama foi um dos casos de sucesso mostrados no evento, e a galera saiu aplaudindo porque...
Sempre esteve na frente.
Eles realmente souberam criar em cima disso. Eles ainda não têm licença Creative Commons, mas na prática eles mesmo reconhecem que tem e que agora vão começar a implementar isso formalmente. Mas então vamos ouvir.
Então vamos lá, música.
Isso, vamos ouvir Sick Boys and Lawmen com a música Sunny Days. E essa música, para quem estiver interessado, está distribuída numa licença onde a gente é obrigado a dizer que a música é deles, onde a gente não pode dar um uso comercial, ou seja, eu não posso fazer um CD e vender essa música, e eu não posso fazer trabalhos derivativos dessa música, eu não posso remixar
não pode essa remixar. Música.
Então vamos ouvir agora. Life is great.
up today. A cocktail parade, and I can't wait till it gets late.
Musiquinha Creative Commons, vamos botar vários links no site, quem quiser baixar as outras 18 músicas do CD, mas em outros Radar Pop também botar algumas músicas aqui.
E vamos sempre estar catando músicas Creative Commons para ser até uma marca do Radar Pop, né?
Isso, eu ainda defendo,
a gente já fez algumas.
Eu ainda defendo que músicas comerciais deveriam ser liberadas para tocar em podcast, porque é um veículo de divulgação, exatamente,
eles,
mas
né?
Vamos procurar músicas, e eu queria tocar mais músicas brasileiras no Radar Pop. Agora, importante também dizer o seguinte, a música de fundo do Radar Pop hoje é de um projeto, de um cara chamado Gerador Zero, que o site dele é geradorzero.com, ele faz música tecno, eletrônica, instrumental, ou seja lá como você quiser classificar. E ele tem um trabalho muito louco que chama Concerto para Harpa e Notebook. Então, algumas músicas que você ouviu aí, é um cara tocando uma harpa e ele interferindo em tempo real com a música, com o notebook, e tocam ao vivo e tudo, é um negócio muito louco. Vai no geradorzero.com, baixa o que tem lá também, licença Creative Commons, ouve porque vale a pena.
Bacana. Então é isso, né? Mais um Radar Pop. Até a próxima semana com mais novidades. Esperemos que o Brasil esteja classificado. É isso aí.
Beleza, esse foi o Radar Pop 27. Hoje é dia 26 de junho de 2006. Do Rio de Janeiro eu sou o Cris Dias.
De São Paulo, Alexandre Maron. É isso aí, bye bye.
Até. Falou meu nome?
É que você sabe o cara que
fala.
Exatamente. É o que eu ia falar. Cristiano Dias do Rio de Janeiro. Viajei, cara. Então é isso aí, vai. Boa noite, pessoal.